A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, os nossos entrevistados são os gestaltes terapeutas Ataliba Benaim e Lucas Noura, formados pelo Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, fundadores do grupo Percorrendo Masculinidades, em que trazem as questões masculinas para os processos terapêuticos. Ataliba Benaim é roteirista, documentarista de cinema e TV, autor do argumento e roteiro de premiados longas-metragem, como Animação Infantil, Tito e os Pássaros. Tudo bem, Ataliba?
Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite a todos.
Um grande prazer tê-lo aqui conosco. Lucas Noura é advogado, doutor em Direito pela Universidade Livre de Berlim, estudioso sobre regulação da exploração da eletricidade, é autor do livro Segurança Energética na Legislação Europeia através da promoção das energias renováveis e da interconexão de redes, ainda em alemão. Tudo bem, Lucas?
Tudo bem, Ricardo. Boa noite. Obrigado pelo convite.
É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eles vão nos falar sobre as masculinidades e as suas crises na contemporaneidade. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Lucas e Ataliba, né? Vocês, assim, têm formações diferentes, mas se encontram na Gestalt terapia, né? Em primeiro lugar, o que é Gestalt terapia?
Bom, a Gestalt terapia pode ser vista como uma filosofia, mas aqui acho que a gente está falando de uma abordagem terapêutica, e, né, com a qual acho que os dois se encontraram, se encantaram, entenderam como uma ferramenta de trabalho, principalmente para trabalhar esse recorte das masculinidades, né? Mas, assim, brevemente, a gestaltoterapia nasce ali no pós-guerra, de um Fritz Perls, casado com Laura Perls, alemães, ele psicanalista, então, de alguma maneira, ele nasce em um certo confronto com o pai Freud e tem ali várias influências ali, né? Ele se alia talvez um pouco mais ao Reich, ele tem influência do Martin Buber, o filósofo, bebe muito na fonte do living theater, do teatro em geral, artes em geral, influencia muito a Gestalt. Tem também, depois que ele separa da Laura Perls, ele uma influência do Zen Budismo, né? Essa questão do aqui agora. Então a gente trabalha assim com, enfim, é uma abordagem terapêutica com uma certa estrada, com uma longa estrada aí, e que vem se desenvolvendo de várias formas. O trabalho em grupo é o que a gente mais gosta de trabalhar a Gestalt, né? Apesar de que a Gestalt também se aplica à clínica individual, mas ela vem se desenvolvendo em várias formas, né? E a linha com a qual a gente trabalha, com que a gente aprendeu, é a Gestalt do Cláudio Naranjo, que o Cláudio foi aluno, discípulo do Fritz Perls em Esalen, na Califórnia, durante muitos anos, né? A última fase do Fritz Perls. O Cláudio Naranjo foi radicado nos Estados Unidos durante a maior parte da vida dele, e ele direcionou a Gestalt, ele chama de Gestalt viva, para algo vivo mesmo, né? algo aberto a muitos tipos de influências mesmo, de outras abordagens, de outras filosofias, e tudo que fosse em busca da autenticidade de cada um, né? Então, tem toda essa abertura que o Cláudio Naranjo promove, né, fazendo um diálogo com o budismo, com o psicodélico, com várias outras trabalhos que vêm surgindo a partir daí, depois da Gestalt, né? Mas mantém-se uma estrutura, uma base da Gestalt, que a gente chama de a moral gestáltica, né? Que são três pilares simples, assim, né? A gente pode discutir se tem alguns outros, mas isso é muito a base mesmo. A gente trabalha com aqui agora, né, com o que surge aqui agora com as pessoas. Claro que existe uma possibilidade de investigar o histórico biográfico do cliente, do paciente, mas sim a partir do que surge agora. Né? Não é uma investigação, uma especulação intelectual. A Gestalt foge do intelectualismo puro e simples. Né? Então, por isso, é o que surge aqui agora. É a busca pela awareness, né, que é um termo que a gente não consegue traduzir precisamente para o português. Em espanhol se fala em percatar-se ou dar-se conta. É essa tomada de consciência, né, a busca por tomar consciência, que não se trata simplesmente de um insight intelectual, de uma ideia sobre si, mas uma tomada de consciência que liga a consciência intelectual, emocional e instintiva. Então, ao trabalhar esses três centros, esses três cérebros, a gente chega a uma tomada de consciência que pode ser transformadora. Né?
No caso, por exemplo, vocês trabalham muito com as expressões corporais, né? Que parece que é algo muito inerente da Gestalt terapia. Como é que funciona essa questão do corpo, Lucas?
Bom, só para não deixar o terceiro pilar solto...
desculpe, eu te cortei, né,
também, nada, existe também o terceiro pilar, a gente chama de autorresponsabilidade, né, que é esse lugar onde o terapeuta auxilia, acompanha o paciente a se responsabilizar pelo que acontece no seu entorno, pelo que acontece dentro de si, né, de forma que a gente dependa menos do ambiente e mais dos recursos internos que a gente vai desenvolvendo ao longo dos trabalhos. Então, em síntese, são esses três pilares. Com relação ao trabalho do corpo, Ricardo, as emoções é uma instância, né, do nosso corpo, mas a Gestalt reforça esse lugar de ida para a experiência. Então, a gente, nos nossos trabalhos, está a todo momento chamando homens, né, que é o nosso material de trabalho, digamos assim, a irem para a experiência, a vivenciarem no corpo. Então, por mais que tenha um falar sobre, um pensar sobre, vem sempre na sequência, ok, e o que você sente quando diz isso? E como está o seu corpo ao manifestar isso que você está trazendo? Né, de forma que a pessoa, enfim, que está ali se colocando, ela possa tomar contato com o que acontece no aqui e agora com o seu corpo. Né? Homens são muito dados a devanear pela mente e perdem contato. Né? Estou aqui fazendo uma generalização, óbvio, mas o que a gente vê, grosso modo, nos nossos grupos são homens muito pouco... fora do aqui e agora, muito preocupados com os planos do futuro, muito preocupados com as lembranças do passado e muito pouco presentes. E a ida para o corpo é um caminho para estar presente.
Mas, por exemplo, você está falando, né, que a questão, por exemplo, da relação desse homem que não está vivenciando o seu presente, né, que é muito comum, mas isso só seria em relação ao homem? A mulher, ela não funciona também desse jeito?
Claro que sim também. Isso, acho que é um mal moderno, né? Assim, a gente não vive o aqui agora, vive mais na cabeça, nas projeções do futuro, na reconstrução do passado, né? Na seleção da memória. Isso é uma condição da civilização cada vez mais, né? Só que a gente percebe com esse trabalho, não era tão claro isso, mas com esse trabalho dos homens, a gente percebe que os homens têm um pouco mais acentuado isso, na medida em que a emoção para os homens é bem criminalizado desde cedo. Então, de novo, a gente está caindo aqui generalizações, mas de certa forma acho que o ouvinte pode reconhecer isso. A frase, slogan, homem não chora, né, ela é uma síntese de muitas coisas. Né, dessa relação do homem com a emoção. E, portanto, o homem tem esse direcionamento mais para sair do aqui agora e para idealizar muito. Essa questão do ideal é muito presente no universo masculino, mais até do que as mulheres. As mulheres, por terem mais contato com as suas emoções, mais intimidade com o seu corpo, tem muito mais que o homem. Né? O corpo da mulher não é uma máquina como é o corpo para o homem. Né? De novo, aqui estou generalizando, mas acho que dá para entender um pouco o que, que a gente está querendo dizer. Então, assim, os homens têm um pouco mais essa dificuldade de entrar, de ter uma relação de sensibilidade com o próprio corpo no sentido de estar presente, sentir-se presente. Ele é demandado, essa relação intelecto versus coração, né? Que tem essa suposta competição interna, né? O homem sempre foi associado ao cérebro, o homem sempre foi associado ao intelecto, né? E o feminino mais associado às emoções, ao coração. Isso a gente está falando um pouco do campo simbólico, mas isso influencia de certa forma o que o homem busca de se afirmar enquanto homem, e cada vez menos no reconhecimento do sensível do seu corpo e das suas emoções.
No caso, vocês criam aí um grupo chamado Percorrendo Masculinidades, né? Um grupo que vocês trabalham em diferentes plataformas, né? Desde do cinema como expressão, e leva até assistindo a determinados filmes a expressar isso no próprio corpo, né? E geralmente são homens de diferentes tipos, né? Então, assim, ainda são mais comuns perfis de homens, homens brancos, né? Mas também tem homens negros, tem homens gays, né? Eu não sei se vocês já tiveram experiências com homens trans, né? Mas, assim, vocês têm um grupo que começa a ter uma certa diversidade. No caso, o Percorrendo Masculinidades, né? Que é baseado aí na Gestalt terapia. Como é que vocês trabalham terapeuticamente, por exemplo, esse homem que é tão resistente ao seu próprio corpo?
Bom, a gente cada vez mais vem constatando a chegada de masculinidades diversas, né, dentro dos nossos trabalhos. E aí diversas no sentido tanto de gênero como de raça, como de estrato social também, né? Isso para a gente deixa evidente em 3D ali como a gente está certo em falar em masculinidades no plural mesmo, né? E tô dizendo isso para dizer que também chegam homens bastante travados, né? Bastante resistentes, travados não é bem o termo, mas muito resistentes, né? Encouraçados. E parte do nosso trabalho inicialmente é convidar, né, os homens a tomar consciência dessa couraça. Né? No nosso dia a dia a gente está carregando uma armadura para cá e para lá, cheio das nossas defesas, ressentimentos, proteções, mecanismos de defesa. Então tem todo um trabalho inicial que toma um certo tempo, que é de desarmar. E desarmar é uma coisa muito cara para os homens, assim, muito difícil, né? Desarmar.
Agora, o que trava estes homens? O que, que vocês percebem que trava o corpo destes homens, que trava a expressão de sentimentos desses homens?
Sim. Existe Bom, eu assim como eu percebo, a gente vive sob um império de um tipo hegemônico de masculinidade. Então, a todo momento estamos sendo bombardeados sobre como ser homem, né? E além disso, o homem encontra-se em permanente estado de guerra com outros homens, na medida em que precisamos provar que somos homens. É como se a masculinidade estivesse a todo momento sob júdice, em risco. Ela não está em nenhum momento dada, em nenhum momento eu me permito relaxar na minha masculinidade. Eu preciso a todo momento provar que eu sou homem, que eu sigo homem, que eu seguirei sendo homem. Seja lá o que cada um entenda por isso. Esse é um exercício bastante extenuante, né? E para encaixar nessa concepção de masculinidade, é necessário suprimir uma porção de coisas, né? Dentre elas, os sentimentos. Então, suprimir a minha expressão emocional, suprimir a minha capacidade de me vulnerabilizar diante de outras pessoas, suprimir o meu desejo sexual também, né? Tem muitos homens que têm isso suprimido porque não querem ser vistos como uma besta, como alguém descontrolado, né? Então, diversas formas a gente acaba suprimindo emoções e isso tem repercussão nos nossos corpos também. A gente vive numa sociedade abertamente homofóbica, né? Isso declaradamente por vários estratos sociais, políticos, sociais, e isso diz também como deve ser o corpo do homem nessa masculinidade hegemônica. É um corpo que não requebra o quadril, é um corpo que não desmunheca o punho, é um corpo que o cabelo tem que estar de tal forma, a barba tem que estar de tal jeito, de preferência com músculos, de preferência bem portado. Então isso, de certa forma, molda. De certa forma não, literalmente molda como os nossos corpos devem ser apresentados à sociedade.
Mas e... vocês percebem que as novas gerações estão mudando? Tem esse rigor todo querendo ser vistos como principalmente homens heterossexuais?
Eu sinto que isso vem mudando, Ricardo. Isso vem, de alguma forma, se ampliando. Quando eu chamo isso, eu digo as masculinidades. As possibilidades de ser homem, de estar homem, elas vêm se ampliando geracionalmente. Eu percebo essa mudança. Converso, tenho contato com homens mais jovens que eu, de outras gerações, e percebo que tem uma desenvoltura maior, sim. Me parece menos neura, para botar num termo assim mais coloquial, com o seu corpo, com a sua masculinidade, tem mais capacidade interna de sustentar uma masculinidade específica, que não é essa masculinidade hegemônica que está posta aí e que vem a duras penas sendo desconstruída.
Por exemplo, a Taliba, você fez aí um roteiro de uma animação muito premiada até e muito comentada, que é, e linda também, eu tive a oportunidade de assistir, que é Tito e os Pássaros, né? E é uma criança em busca do próprio pai, né? Então, assim, quando você cria o roteiro para essa animação, que é chamada de infantil, mas eu acho que atinge em cheio o público adulto, você está pensando nessa nova masculinidade?
Então, para falar a verdade, como o tema principal do filme não era esse, o tema do principal do filme, o desafio do filme foi fazer trazer a cultura do medo, discutir a cultura do medo pelo ponto de vista das crianças, né? A cultura do medo é algo que eu já estudava há muito tempo, assim, né? Como a cultura do medo fomenta a indústria da segurança privada, como fomenta a segregação, temas bem graves para crianças. Então não era... A questão do gênero não estava implicado nisso. Só que ao construir o personagem, para mim, essa busca do pai serviu para a história, quer dizer, o tema veio antes, e foi mais assim, foi mais olhado para a minha história e para uma história que eu acho que, independente dessa abertura que você está trazendo dos jovens, o que de certa forma foi retratado é essa condição tipicamente brasileira de o pai sai para virar romantizado, maravilhoso, inventor, mítico, e a mãe que vira neurótica, que fica cuidando do menino. Isso é um retrato que, para mim, é autobiográfico de alguma forma, mas é o retrato mais comum do Brasil, né? Essa situação familiar de que o homem sai, e aí guardado em medidas, mas alegoricamente no filme ele é esse inventor, cientista maravilhoso, e a mãe é uma neurótica, né? Então é uma alegoria um pouco dessa famosa família brasileira, né? Que nem o Mano Brown fala, né? Então foi um pouco nesse sentido, assim. Não pensei nessa questão que você traz de como esse novo menino, a sexualidade dele, mas nessa estrutura familiar que eu sinto que eu acho que não tem a ver, assim, com essa abertura, não sei o que tem a ver, a gente pode discutir o que isso pode influenciar, mas eu, lamentavelmente, eu sinto que essa estrutura familiar que tem esse homem que é ausente, que é muito comum no Brasil, em todas as classes sociais, Eu não sei o quanto que ela influencia nessa questão sexual ou da repressão do corpo. Para mim, ela é uma base.
Inclusive, Taliba, tem uma característica muito interessante, porque o filme o tempo todo fala do medo, né? E nós estamos vivendo hoje o medo. E é interessante que o medo é a antítese da masculinidade construída em sociedades patriarcais. Então, eu gostaria de saber, no roteiro do seu filme, como você pensou essa relação e esse antagonismo, né? Medo e masculinidade. Mas antes de você responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.